Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 9 de agosto. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com entidades que participaram do lançamento da publicação Rede de Proteção às Mulheres, Olhares sobre a Experiência de Juí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
A Rede de Proteção às Mulheres, que combate a violência de gênero no município, ganhou reforço a partir da publicação de uma cartilha, que traz textos teóricos sobre questões culturais, políticas públicas e Lei Maria da Penha. Também traz informações sobre os trabalhos realizados por entidades que trabalham no direito das mulheres. O prefeito Fioravante Balim afirma que a cartilha lançada servirá de referência para a região e o Estado.
É um momento ímpar. Nós, através do Poder Público Municipal, o Poder Executivo, Câmara de Vereadores, juntamente com a Unijuí, a Coordenadoria da Mulher, a Ângela Marconiati e o Daniel Ciência, toda a equipe da Unijuí, nós lançarmos a revista, a Rede de Proteção contra a Violência às Mulheres no município de Juí. Experiências, artigos renomados que aprofundam essa realidade e essa rede de proteção que temos em Juí, e que agora o grande desafio é nós avançarmos, evoluirmos nesse atendimento à proteção à mulher contra a violência. Então, somos muito gratos por essa oportunidade, esse esforço, essa dedicação de todos os colaboradores e instituições e a certeza de um futuro melhor para as mulheres do nosso município, e essa revista, essa experiência aqui colocada servirá de referencial para a região, para o Estado e para o país, nesse trabalho realizado aqui de forma integrada e muito qualificada em Juí. Então, nós todos estamos de parabéns, me sinto muito feliz e orgulhoso por ter toda essa equipe, essas instituições que também estão trabalhando para um Juí melhor, especialmente para as mulheres e para todos nós, e que Deus nos abençoe sempre, com certeza.
A violência contra a mulher é tema de uma publicação lançada pela Coordenadoria da Mulher e Unijuí. A delegada titular da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher, Juscelane de Aguiar, contribuiu com o texto, que fala sobre a atuação da delegacia e resgatou os trabalhos realizados pela entidade.
Especialmente por ele condensar toda a experiência de toda essa trajetória de tantos anos do movimento de mulheres aqui de Juí. E que nós, enquanto instituição, Polícia Civil, Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher, nós podemos contribuir nessa caminhada já desde o ano de 95, com a instituição aqui no município do Posto de Atendimento à Mulher, junto ao primeiro distrito policial inaugurado em 95, para a Polícia Civil poder oferecer um atendimento mais especializado para as mulheres vítimas da violência. E no ano de 2005 para cá, na titularidade então já da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Eu entendo que esse caderno que hoje, ele representa então toda essa luta histórica pela mobilização, pela organização do movimento de mulheres aqui no nosso município, na região até diria, para a gente poder combater a chaga da violência contra a mulher. E aqui também tem uma participação, nós fizemos uma contribuição sobre o trabalho, a composição, a organização também do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? Junto com o Fórum Permanente da Mulher, enfim, toda a rede de proteção. Eu entendo que nós nos conhecermos, resgatarmos a nossa história, faz parte para vermos que caminho vamos seguir.
A Lei Maria da Penha, que nesta semana completa 8 anos, foi abordada na publicação Rede de Proteção às Mulheres, Olhares sobre Experiência de Juí, lançada nesta semana pelo mestrado em Direitos Humanos da Unijuí e Coordenadoria da Mulher. Sobre a cartilha, quem fala é o juiz de direito Eduardo Giovelli, um dos colaboradores do material.
Primeiro de tudo, a importância desse evento, do lançamento, da solidificação proteção, de todo esse trabalho que tem sido feito nos últimos anos por todos esses atores da rede de proteção de Juiz, no sentido dessa cartilha que se instrumentaliza, ela é mais um mecanismo para se conscientizar as pessoas quanto a essas questões da violência familiar. Segundo ponto, destacar essa situação que nós vivemos, essa realidade do país, da questão da violência familiar, não só no sentido da violência física, que é a minoria dos casos, mas a grande maioria, que é a violência psicológica, as ameaças e situações, não com agressão física, mas que igual caracterizam uma violência para com a mulher. E os reflexos disso na nossa questão da família, da degradação das nossas famílias, os problemas familiares que geram, e especialmente na questão também desses filhos. Grande parte dessa situação envolve filhos pequenos de idade que acabam participando, convivendo nesse meio e sendo vítimas dessa situação. É um fato que tem nos assustado hoje em dia, nos impressionado, para nós que trabalhamos nessa área, a questão de um grande número de casos envolvendo filhos, mãe se valendo da Lei Maria da Penha contra seus filhos, homens, e é uma realidade que nos tem assustado, que em tese a lei foi pensada para a violência do casal, mas ela se aplica também nesse caso quando tem um filho como agressor de uma mãe, e a grande utilização na prática que isso tem nos revelado. E para mim, uma situação ainda mais delicada, que é a questão da juventude. Hoje nós temos também uma estatística de um grande número de casos envolvendo adolescentes que estão começando a sua fase de namoro, com 15, 16, 17 anos, ou um pouquinho mais, mas jovens de uma idade que em tese já são de uma nova geração, já deveriam estar com essa nova cultura, mas que na verdade estão enraizados nesse meio, vem aquela situação da violência da parte do seu pai, da sua família, e acabam repetindo. Então esse trabalho tem que ser feito e tem que ser levado especialmente para as escolas, para que essa geração, que nós podemos ainda incutir essas ideias nessa nova geração que está frequentando hoje os bancos escolares, da pré-adolescência e da adolescência, para que nós consigamos reverter, pensando em futuro, pensando em daqui a alguns anos reverter essa situação.
Nesta quinta-feira aconteceu na Câmara de Vereadores de Juiz evento que marca os 8 anos da Lei Maria da Penha. Além de abordar os caminhos percorridos até a vigoração da lei, as palestras trataram de políticas públicas e o atendimento às vítimas de violência. O juiz de direito Eduardo Giovelli é um dos debatedores da mesa redonda do atendimento pela autoridade policial e as medidas preventivas de urgência.
Notícias da semana.
FAMURS comemora a aprovação de acréscimo de 1% ao Fundo de Participação dos Municípios. A FAMURS calcula acréscimo de 250 milhões para os cofres das prefeituras gaúchas. O presidente da FAMURS e prefeito de Itapejara, Sérgio Menegás, comemorou a aprovação pelos senadores nesta última terça-feira, 5 de agosto. A proposta de emenda à Constituição aumenta em 1 ponto percentual o repasse de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. Para entrar em vigor, a medida precisa ainda ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Menegás só lamentou que as finanças municipais será parcelado em 2 anos, 0,5 ponto em 2015 e 0,5 ponto em 2016. Com isso, o repasse total aos municípios, hoje de 23,5%, passaria a 24,5%. Não é o ideal, porque pretendíamos ter mais recursos já este ano, mas sem dúvida é uma conquista de luta municipalista, já que o ponto percentual será sempre incorporado aos orçamentos das prefeituras, afirmou Menegás, que acompanhou a votação em Brasília. A PEC 39, da senadora Ana Amélia, originalmente estabelecia um aumento de 2 pontos percentuais no repasse do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, ao ser implementado de uma única vez. No entanto, o relator da matéria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador Armando Monteiro, apresentou substitutivo. Acolheu a emenda do senador Humberto Costa, reduzindo o repasse à metade, após um acordo com o governo federal. Menegás observa que foi o acordo possível com o governo. Era 1% ou nada. Vamos seguir perseguindo o aumento de 2% no FPM. Segundo o estudo da FAMURS, o reajuste de 1% representa um acréscimo de 125 milhões para as prefeituras gaúchas e, a partir de 2016, 250 milhões a mais serão depositados anualmente no caixa dos municípios do Rio Grande do Sul. Cerca de 70% das prefeituras gaúchas têm no FPM a sua principal fonte de receita.
Boletim Rádio Web.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autorizou nesta semana os índices máximos de reajuste a serem aplicados aos contratos de planos de saúde individuais antigos, firmados antes de 1998 de quatro operadoras: Amil, Sul América, Bradesco e Itaúseg. No caso da Amil Assistência Médica Internacional, o teto do reajuste pode chegar a 9,65%. Já as seguradoras Sul América, Bradesco e Itaúseg poderão aplicar um índice de até 10,79%. Em todas as operadoras, o período do reajuste será de julho deste ano até junho de 2015. A medida vale para essas empresas específicas que possuem termos de compromisso que autorizam esses reajustes. A coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, explica que o reajuste é considerado legal.
É o repasse de um acordo que foi feito com as empresas e a própria Agência Nacional de Saúde à época, uma vez que os planos eles teriam um aumento muito elevado e, portanto, esse repasse está sendo feito em doses homeopáticas, vamos dizer assim, todo ano, quando tiver o reajuste desse contrato.
Segundo a ANS, será permitida a cobrança retroativa de até 2 meses no caso de haver defasagem entre a aplicação do reajuste e o mês de aniversário do contrato. Maria Inês Dolce ressalta que o consumidor deve ficar atento com a forma que esse reajuste será cobrado.
Ele tem que receber uma carta informando, comunicando a respeito, inclusive fazendo menção a esse termo de ajustamento de conduta que foi feito. Agora, é importante que o consumidor ele questione, ele peça informação caso essa carta não tenha chegado, até para ele saber como é que está sendo projetado essa cobrança retroativa.
A medida vai impactar quase 354 mil beneficiários no país. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Notícias da semana.
Não assinar carteira de trabalhador doméstico vai render multa. A partir desta última quinta-feira, começa a valer a legislação que exige a formalização de empregados domésticos. A partir deste 7 de agosto, começam a fiscalização e as multas do Ministério do Trabalho para patrões que, além de não regularizarem a relação de trabalho, descumprirem obrigações como limite de carga horária ou pagamento do 13º salário aos empregados domésticos. A fiscalização obedece à lei sancionada em abril deste ano. Trabalhadores domésticos terão que ter a carteira de trabalho assinada. O empregador que não assumir a carteira poderá ter de pagar multa de até R$ 805. A PEC das domésticas prevê garantia de salário mínimo para quem recebe remuneração variável, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, hora extra, acolhimento dos acordos e convenções coletivas, proibição de discriminação de trabalho, de função e de critério de admissão, proibição de discriminação em relação à pessoa com deficiência. Os valores das multas variam para a falta de registro do empregado e a multa varia de R$ 402 a R$ 805. A Delegacia do Trabalho recebe a denúncia, que pode ser feita pelo próprio empregado doméstico que se sentir prejudicado. Se reclamação for fundamentada, fiscais solicitarão a presença do empregador na delegacia para dar explicações. A anotação da carteira de trabalho e o cumprimento dos direitos trabalhistas do empregado serão analisados. Se ficar configurada a irregularidade, o patrão será intimado a pagar multas e contará com um período para a defesa.
Boletim Rádio Web.
Sustentabilidade é a palavra do século. Preocupadas com o tema, muitas empresas desenvolvem ações que ajudam a manter os recursos naturais para garantir qualidade de vida às futuras gerações. As administrações públicas também são responsáveis por iniciativas de sustentabilidade social e ambiental. A exploração dos recursos minerais de forma controlada, racionalizada e com planejamento é só um exemplo disso. isso. No âmbito governamental, a sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento de projetos interligados, como explica a professora e coordenadora do MBA em Gestão do Ambiente e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, Suzana Feixas.
O que existe, na verdade, é falta de bons projetos e projetos interligados. Então, por exemplo, com relação à interligação e à coerência dos projetos. O Brasil tem uma política de desenvolvimento industrial, desenvolvimento de indústria automobilística voltada para carro individual, é um contrassenso, na medida em que tem uma outra política de clima que busca a redução de emissões de gases de efeito estufa.
Além da integração entre as políticas públicas, a criação de atitudes pessoais e empresariais são importantes para o desenvolvimento sustentável do planeta. A reciclagem de resíduos sólidos, que diminui a quantidade de lixo no solo, e o consumo controlado de água, por exemplo, são atitudes simples e que podem diminuir os impactos ambientais. Assim, a adoção de medidas para garantir a médio e longo prazo um planeta sustentável deve ser uma preocupação de todos, inclusive dos gestores públicos e privados. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
Na semana em que se comemora os 8 anos da Lei Maria da Penha, muito se falou de questões relacionadas à violência de gênero, sobre o olhar que a psicologia tem sobre o tema. Quem fala é a professora de psicologia da Unijuí, mestre em educação, Iris Campos.
Pelo viés da psicologia, a gente compreende que a violência contra a mulher é um emaranhado de fatores culturais, especialmente fatores culturais e fatores intrasubjetivos, ou seja, algumas mulheres são mais vulneráveis a partir da sua construção psíquica a estarem sobre a mira de uma pessoa violenta, né, de escolherem companheiros violentos. Então, a psicologia, ela trabalha no enfrentamento, né, e no acolhimento às mulheres em situação de violência, trabalha para que a mulher possa examinar a sua relação. Não necessariamente para que ela interrompa aquela relação, mas para que ela interrompa a violência que funda e constitui a relação. Então, a gente acompanha, por exemplo, alguns casos em que a mulher troca o companheiro e o novo companheiro é também violento. Isso, infelizmente, né, reforça essa tese de que o combate, o enfrentamento a essa violência depende também de fatores internos a cada mulher. Então, por isso a importância da rede, para a mulher ser abordada por multiprofissionais, né, e que cada um possa contribuir a seu modo, dando suporte, porque a mulher, ela está sofrida, mas ao mesmo tempo em que ela está sofrendo ali, ela está muito fragilizada. E então a rede vem para que o apoio venha dos defensores e não dos agressores. Porque na hora da fragilidade, que a gente diz na hora da carência, se a mulher está sozinha, ela só tem um agressor com quem contar. Então isso é muito importante, que a gente possa formar a rede e ela saber que ela não está só no mundo, né? Essa que é a ideia principal, assim. E no trabalho de acolhimento, o legal é que a gente tenha acolhido também aos agressores. Por uma conversa, uma espécie, é um acolhimento, uma triagem. E trabalhar com os agressores é importante para podê-los ver que eles também são, de alguma maneira, efeito de uma cultura que ensina que ser homem é ser violento. Então, o enfrentamento disso depende de combater dos dois lados, né? Tanto do lado feminino como do masculino.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrin. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o programa sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.